Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, ontem e hoje nós temos a surpresa de ouvir declarações parecidas de duas figuras tão antagônicas na política, embora duas figuras com muito bom diálogo, pelo que se vê pela imprensa. O presidente Fernando Henrique Cardoso, ao receber um grande prêmio, que o Brasil inteiro deve se orgulhar desse prêmio, nós sempre dizemos que não, o Brasil não tem prêmio Nobel. Agora, se não tem o Nobel, tem algo perto do Nobel, que é o prêmio que o presidente Fernando Henrique recebeu ontem nos Estados Unidos. Ele disse ali algo igual, parecido, com o que disse hoje a presidenta Dilma. E eu fico satisfeito de ver essa convergência, senador Paim. O que disse o presidente, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é de que não se pode medir o futuro de um país apenas pelo produto interno bruto. E o que disse hoje de manhã a senadora, ou a presidenta Dilma, foi de que não se pode medir a riqueza de um país pelo produto interno bruto. Coerente, aliás, a presidenta, com o slogan de seu governo, criado por ela, de que país rico é país sem pobreza. O presidente Fernando Henrique Cardoso trouxe um debate mais intelectual, conceitual, sobre a ideia de buscar se medir se um povo é ou não é feliz. Pessoas são felizes ou infelizes por razões pessoais. Não depende de governo, não depende da política. Agora, as pessoas têm mais ou menos dificuldade para buscar a sua felicidade dependendo dos governos. Governos não dão felicidade a ninguém, mas governo cria muita infelicidade a muita gente. Um governo, portanto, que não crie infelicidade e que elimine os entulhos que atrapalham a busca da felicidade, como o engarrafamento de trânsito, como a busca de trabalho, como uma fila para ser atendido por um médico, tudo isso provoca infelicidade. Se um governo elimina filas para ser atendido na saúde, se faz com que o transporte público funcione bem, se faz com que a economia gere emprego, esse governo está ajudando as pessoas a buscarem com mais facilidade, cada uma delas, sua felicidade. O presidente Fernando Henrique Cardoso provocou esse debate ontem, ao receber o prêmio, dizendo que é preciso medir o desempenho de um país pela felicidade que esse país tem no seu povo. A presidenta Dilma foi mais prática e ela disse, e de uma maneira muito interessante, que país rico não é necessariamente o do PIB, mas aquele que cuida bem das suas crianças. E ela disse isso no momento em que lança, de fato, um programa que vai trazer um certo cuidado especial para as crianças. O programa Brasil Carinhoso e um programa de creches. Mas o que eu quero dizer, tanto ao presidente Fernando Henrique Cardoso como à presidenta Dilma, é que para um país ser melhor do que o PIB mostra, e o Brasil é o contrário, o Brasil é muito pior do que o produto interno bruto mostra. Porque no produto interno bruto nós somos o sexto país do mundo, mas no grau de felicidade, e basta ver o que falou há pouco o senador Paim, nós não somos sexto se consideramos o número de mortos em acidente de trânsito ou de acidentes de trabalho. Nós precisamos passar a medir se o Brasil vai bem ou vai mal, não pelo PIB, como disse o presidente Fernando Henrique Cardoso, como disse a presidenta Dilma, mas, por exemplo, se o país tem ou não tem corrupção. Esse é um indicador também do bem-estar, da felicidade, do orgulho de um país. E tomamos conhecimento hoje também que a FIFA justificou, de certa maneira, a impossibilidade de reaver dinheiro de propina recebido por cartolas brasileiros, dizendo que é uma tradição a corrupção nos países latino-americanos, inclusive o Brasil. A moralidade faz parte da riqueza de um povo. E eu me lembro que o ministro Aldo Rebelo foi muito duro com a FIFA quando disse que o Brasil merecia um pontapé porque não estava fazendo as obras na velocidade que devia. Eu espero que ele faça um protesto, dizendo que aqui isso não existe, ou que diga que existe e estamos lutando contra, mas que não fique calado. Eu espero que não fique calado o governo brasileiro diante dessa afirmação da FIFA. O meio ambiente é outro item que indica se um país vai bem ou vai mal. Às vezes, para você proteger uma floresta, tem que o produto interno bruto não crescer muito. Porque para ele crescer muito, em geral, tem que derrubar florestas. Mas hoje a gente só mede pelo produto interno bruto. Uma árvore em pé não tem valor na economia brasileira. Se Fernando Henrique, se a presidenta Dilma se consideram que não basta o produto interno bruto para decidir se um país vai bem ou vai mal, comecemos a proteger nossas florestas, nossos rios, o ar das nossas cidades. E a gente não tem visto isso com clareza do governo. Até porque essa declaração da presidente seria boa se tivesse vindo quando o PIB estivesse crescendo. Mas ela está vindo quando o PIB está estagnado. Dá a impressão até que não é por uma conversão de percepção de como se mede o bem-estar de um país. Dá até a impressão que é como uma desculpa para o mau desempenho da economia. A distribuição de renda é um indicador se um país está bem ou não está bem. A segurança nas ruas é um indicador. A distribuição da propriedade, do capital e da terra é um indicador. O tempo livre de um trabalhador é um indicador. E eu não vejo, senador Paim, a luta pelas 40 horas de trabalho semanais. Um país que trabalha 40 horas semanais, ainda que o PIB não cresça, e até por causa disso, suponhamos, se não tivermos um aumento da produtividade, mas é um país com melhor bem-estar, em que o trabalhador vai ficar mais tempo com sua família, vai ficar mais tempo no lazer, na cultura. Esse conjunto de itens que eu falei, corrupção, meio ambiente, distribuição de renda, segurança, distribuição da terra, distribuição do capital, tempo livre, eles têm um denominador em comum, eles vêm da educação. É a educação que é capaz de distribuir renda. Não tem outro caminho para fazer uma distribuição séria. A gente pode dar bolsas família, que tira a pessoa da pobreza extrema, mas não faz com que a renda fique melhor distribuída. É uma ilusão, é uma mentira falar na distribuição da renda porque algumas pessoas deixaram de passar fome. Deixar de passar fome é deixar de passar fome, e isso é muito importante. A África precisa, sobretudo, disso. E na África não é com distribuição de renda, é jogando comida dos aviões em paraquedas. A renda não se distribui, mas a fome diminui. O meio ambiente, ele será protegido por uma questão de educação. Uma questão de educação que não apenas mude a mentalidade daqueles que consideram que o que importa é destruir floresta para aumentar o produto interno bruto, e a melhoria da qualidade do próprio produto interno bruto. Tudo isso vem da educação. E eu quero dizer que, ao mesmo tempo que a presidenta falou isso, eu quero cometer talvez uma indiscrição, senhor Dalvi, de ler aqui uma carta que eu enviei à presidenta em 8 de julho, mas de 2011. E que até hoje eu não recebi nenhum comunicado dizendo se chegou ou não chegou, embora eu entreguei lá dentro do Palácio do Planalto a ministra, chefe da Casa Civil. E é uma carta que traz uma proposta para a educação brasileira. Uma proposta que pode não ser boa, pode não ser a melhor, certamente não é a melhor não existe, mas merecia um estudo, merecia um comentário, merecia dizer, encaminhamos para o Ministério da Educação para estudar. Então, quando a gente vê a presidenta dizer que tão importante ou mais do que o produto interno bruto é cuidar bem das crianças, ela deveria tentar fazer um esforço maior na educação brasileira. E a gente não vê esse esforço. Agora mesmo está o governo contra 10% do produto interno bruto para a educação. Eu não defendo que precisemos de 10%, ou de 12%, ou de 8%. Eu vou dizer nessa carta quanto eu dizia, senador Paim, que precisava. E já adianto, 6,4% para a educação de base no PIB. Mas eu não cheguei nisso pelo percentagem, eu cheguei nisso pelo cálculo de quanto custa pagar R$ 9.000 a um professor por mês. Quanto custa reconstruir as escolas desse país para que elas sejam bonitas, confortáveis? Como podemos equipar essas escolas para que elas tenham o que há de mais moderno hoje, lousas inteligentes, computadores, televisão, e implantar horário integral? E isso foi dito, e eu não vou ler toda a carta, mas começa sendo que, apesar dos esforços e resultados de ministros e governos dos últimos 20 anos, as exigências educacionais do mundo moderno crescem mais rapidamente do que nossa educação evolui. Portanto, a brecha cresce. A brecha entre as necessidades educacionais e o grau de educação está piorando no Brasil. Ao mesmo tempo, a desigualdade como a educação se distribui entre a parcela rica e a pobre está aumentando essa brecha. Podemos até dizer que houve uma melhora ao termos mais crianças na escola, mas a educação das parcelas ricas da população cresceram muito mais rapidamente. Então, a brecha está aumentando. A simples evolução, como vem sendo, não será suficiente para atender as necessidades educacionais do Brasil no século XXI, quando a educação, hoje, é o berço tanto da igualdade quanto do progresso econômico. O berço do progresso econômico, o berço da igualdade, ele está na educação. Mais do que evolução, será preciso um salto, que não ocorre em pouco tempo em um país, mas só ocorre se for rápido em cada cidade. É aqui que eu acho que é uma novidade que eu venho defendendo e lutando. Nós vamos fazer uma revolução ao longo dos anos, como na economia foi. A industrialização foi em São Paulo. Não teve aeroporto em todas as cidades do Brasil no mesmo tempo. Começamos com dois, porque se fosse com um só, o avião não saía, né, senador Mazzarello? Ou saía e não tinha para onde ir, ou tinha que voltar. Mas começamos em duas, que eu não sei quais. Eu defendo que a gente faça a revolução numa cidade. Todas as escolas dessa cidade serem da melhor qualidade. Depois fazemos em outra, em outra, em outra. Como fazer isso? A ideia consiste em fazer uma revolução em cidades escolhidas, cidades com escola básica ideal, e avançar apenas, não é um salto, na qualidade de todo o sistema educacional vigente. E é aqui que o PNE falha. E é aqui que o ministro Mercadante tem razão em dizer que se preocupa de onde virá o dinheiro. Eu me preocupo ainda mais para onde vai o dinheiro. Hoje, se jogarmos 10% do PIB na educação, estaremos jogando fora pelo menos uns 3% desses. Pelo menos. O sistema não é capaz de absorver. Por exemplo, se amanhã aumentarmos o salário de todos os professores, não haverá o aumento da qualidade na mesma proporção se não tivermos formação dos professores, se eles não tiverem dedicação ao ensino, se eles não souberem usar os modernos equipamentos e se nós não tivermos sistema de avaliação permanente para ver se o professor está ou não trabalhando. Se amanhã comprarmos milhões de computadores, ficarão engavetados, porque não se sabe como usar. Não há segurança para deixar o computador nas escolas, senador Paim. A maior parte das escolas hoje, computador desaparece em uma semana, duas semanas. E que se quebrarem, não há um sistema que permita consertar. É aí que entra a palavra sistema. Precisamos de um sistema novo educacional. Como foram os CIEPs, só que em escala pequena e um tempo passado. 30 anos atrás, quase. Hoje não é mais o prédio que é importante, hoje o importante é o professor, mas o professor com equipamentos. Então, o que nós precisamos, e o PNE está longe disso, é criar um novo sistema educacional enquanto o antigo, atual, vai desaparecendo. Eu calculo que levaríamos 20 anos para chegar a todo o Brasil. Mas em um ano, dois anos, nós chegamos numa cidade. A cidade inteira. E aos poucos, isso vai se espalhando. A carta continua, senhores senadores. Todas as escolas do Brasil seriam melhoradas, mas, ao mesmo tempo, todas as escolas de determinadas cidades seriam radicalmente revolucionadas. Teriam seus professores selecionados pelo governo federal, com uma carreira nacional, como tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Ministério Público, a Justiça, o Congresso, com salários atraentes, que eu considero o mínimo que a gente pode dizer para atrair os melhores quadros do Brasil, R$ 9.000 por mês. Com um regime especial de formação e exigências específicas de dedicação, inclusive com uma estabilidade relativa. Porque a estabilidade tem que ser para impedir que o governador dimita, que o prefeito dimita, que o presidente dimita, que o diretor da escola dimita. Mas a estabilidade não pode ser para proteger quem não trabalha. Não pode ser para proteger quem não é avaliado corretamente. Essa é uma estabilidade nociva ao país. A estabilidade é para não permitir que ninguém possa dimitir, mas tem que permitir que uma avaliação dimita. Os prédios seriam reconstruídos e receberiam mais modernos equipamentos pedagógicos. Todas as crianças teriam pelo menos 6 horas de atividade escolar por dia. Esse é um novo regime, esse é um novo sistema. O resultado seria que, de imediato, o ensino nessas cidades teria a qualidade que nós esperamos para daqui a 20 anos o Brasil inteiro ter. Teria uma qualidade que tem a Coreia, que tem a Finlândia, uma espécie, isso que eu proponho, de CIEP mais moderno, por cidade, não por unidade escolar. Em 20 anos, esse novo sistema estaria implantado em todo o Brasil. O custo dessa proposta é a função do número de cidades com essa educação implantadas a cada ano. Pode ser mais depressa ou mais devagar. Mas se nós atendermos no primeiro ano 3,5 milhões de crianças, em 200 cidades pré-selecionadas, por exemplo, com média de 70 mil habitantes de cidades, não começar pelas grandes, porque não teremos fôlego, há um custo de R$ 9.000 anuais por aluno, que corresponde exatamente a R$ 9.000 por mês por professor, é uma mágica interessante. Se você tem 30 alunos por sala, o valor do salário por mês do professor é o mesmo valor do ano por aluno. Isso custaria 40,3 bilhões de reais. Esse custo está incluído o salário do professor. R$ 9.000, é preciso dizer, que é o equivalente à média paga na Coreia do Sul, na Finlândia e no Chile. Não falamos dos Estados Unidos, não falamos dos países mais ricos. Contratando 120 mil professores por ano, o Brasil tem 2 milhões. Então é um processo lento para o Brasil, mas é um processo rápido para a cidade que foi escolhida. Nesse mesmo ano em que tivemos essas 200 cidades, o sistema tradicional teria uma evolução. O novo sistema é que teria a elevação dos seus salários. E na minha proposta, nas cidades onde esse novo sistema for adotado, chegando aí os professores federais com R$ 9.000, os professores locais que não passarem no concurso para a nova carreira, eles receberiam um aumento que elevasse o salário para R$ 4.000. Ou seja, mais que dobraríamos o salário, mas não igualaríamos aqueles da carreira federal. E alguns vão dizer, mas isso é um absurdo, ter dois regimes. Ah, não, já existe? Já. Você tem uma escola municipal de um lado de uma rua e uma escola federal do outro lado da rua, o salário é diferente, a carreira é diferente. Você tem de um lado o Colégio Pedro II, do outro lado uma escola municipal do Rio, os salários são diferenciados, porque passaram em concursos diferenciados, porque tem qualificação diferenciada, porque tem exigências diferenciadas. As cidades poderiam ser escolhidas, que todos me perguntam, com base em alguns critérios: o tamanho, porte pequeno, a história, se a cidade tem alguma tradição educacional, para começar por essas, porque aí a gente vê o resultado e as outras querem copiar. O compromisso. Cidades cujos prefeitos, governadores apresentam história de relação com a educação e vontade de participar também eles do financiamento dessa revolução. Como pode ser visto por quadros que foram entregues, esse processo de substituição de um sistema que vai desaparecendo por um outro sistema que vai chegando, em 20 anos faria com que todos os gastos, todos, fossem 6,4% do PIB. O governo está preocupado que não dá para gastar 10%. Está aqui como fazer? Não chega a 10%. Chega a menos agora e vai diminuindo se o PIB crescer bem. Se a gente inclui o ensino superior, deve chegar a 7,5% do PIB. Bem abaixo dos 10%. Agora, sabendo o que fazer, sabendo como fazer. Eu continuei a carta que mandei para o presidente, dizendo: senhora presidente, o peso dos custos será bastante menor ao longo dos anos, se levarmos em conta o impacto que a educação traz sobre a taxa de crescimento do PIB. Porque educar cresce a economia.